Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Roxane Ré.
Bom dia, Quinto.
Bom, Roxane, um sistema florestal acumula grandes quantidades de dióxido de carbono, que é mais conhecido como CO2 ou gás carbônico. O efeito desse gás nas mudanças climáticas tem despertado o interesse da comunidade científica para sua quantificação nos ecossistemas. As florestas desempenham um importante papel, porque assimilam grandes quantidades de carbono pelo processo da fotossíntese, que passa a ser estocado na sua biomassa. Mas como quantificar ou medir o estoque de CO2 numa floresta tropical, por exemplo? Esse problema foi objeto de estudo lá na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALQ, da USP, em Piracicaba. E quem vai nos explicar sobre a pesquisa é o biólogo Michel Anderson Almeida Colmanetti. Ele trabalhou numa nova equação que fornece estimativas mais precisas para a quantificação de carbono em florestas tropicais. Bom dia, Michel Anderson, bem-vindo aos Novos Cientistas.
Bom dia, Antônio Carlos, bom dia a todos os ouvintes da Rádio USP.
A minha primeira questão é a seguinte: essa quantificação de estoques de CO2 em florestas tropicais, ela é feita normalmente no Brasil? E se ela é feita por quem? E qual o objetivo dessa quantificação?
Bem, realmente ela é feita. Ela é feita principalmente na região norte, incluindo a floresta amazônica, né? A maior floresta que se tem hoje no Brasil e a maior floresta tropical no mundo. E ela é basicamente realizada por universidades, né? Principalmente alunos de pós-graduação, como alunos de mestrado, alunos de doutorado, e também instituições de pesquisa, né? Temos aí o INPA, temos o Instituto Florestal, basicamente o pessoal que trabalha com a parte de pesquisa, né? E essas pesquisas, normalmente, grande parte delas são financiadas por agências de fomento, né? Como a CAPES, por exemplo, CNPq, no caso de São Paulo, a FAPESP, né? E o maior objetivo é encontrar ou quantificar o total, o carbono que é fixado para essas florestas, né? Atribuindo a elas, sempre tendo em mente, então, um importante papel como na mitigação dos gases de efeito estufa, né? Caso elas sejam mantidas.
E, Michel, mas foi uma metodologia diferente do que normalmente se faz?
Boa pergunta. Na realidade, tem um método, né? Um método estabelecido, que a gente chama de método destrutivo. Esse método, ele consiste basicamente em um estudo que se define o local de estudo, o que a gente chama de sítio, vai até esse sítio e se estabelece uma localização. A gente faz uma, o que a gente chama de locação de parcelas, né? A gente estabelece uma área, delimita uma área e faz um estudo florístico onde são identificadas espécies e medidas algumas variáveis, como diâmetro e altura das árvores.
Em relação ainda a esse método, você disse que é um método...
Método destrutivo.
Destrutivo. Né? Então, por que destrutivo?
Exatamente. Aí, a partir dessa primeira etapa, né, como eu acabei de dizer, e a partir desse estudo inicial, a gente seleciona algumas árvores e elas são cortadas e pesadas. Aí a gente estabelece uma relação entre as medidas que foram tomadas antes com o peso das árvores. E a partir dessa relação, a gente consegue obter uma equação, e a partir dessa equação, a gente obtém a biomassa. Basicamente, é feito dessa forma.
Tá, então ele é chamado destrutivo porque existe o corte das árvores nessa parcela?
Exatamente, Antônio, exatamente.
E o que você chama de parcela, qual a medida aproximada? É uma área de uma floresta?
Exatamente, a gente define uma área, né? Tem todo um estudo de suficiência amostral. Normalmente, a gente parte de unidades padrão, de 100 metros quadrados, né? Que é fácil de instalar em campo, e a gente, e o número de parcelas a gente faz usando algumas técnicas, né, técnicas estatísticas que envolvem a parte de tamanho amostral. E a partir disso a gente consegue o quê? Obter um número confiável, né, para que nossa estimativa seja precisa, ou seja, tenha uma linguagem mais possível, tenha menos erro, né, seja mais próximo do real.
Mas eu gostaria que você dissesse para a gente o tamanho dessa parcela.
Ah, tá. O tamanho é basicamente 100 metros quadrados, né? A gente começa a partir de 100 metros quadrados.
Então, numa área de 100 metros quadrados, existe a medição da altura, diâmetro e o corte de algumas espécies, ou de todas as espécies nesses 100 metros quadrados.
A gente, no caso, como a gente está tratando de florestas tropicais, o número de espécies é muito alto, né? Então, é interessante que a gente mantenha o foco em algumas espécies. No meu caso, e eu acabei sugerindo isso, é manter o foco nas espécies que são mais abundantes. O que isso significa? São as espécies que têm maior número de árvores, né? Aí tem árvores pequenas, tem árvores grandes. E elas, no final da conta, vamos chamar assim, elas acabam sendo as maiores representantes em termos de biomassa, né? Então, é importante o quê? Já que a gente vai gastar um enorme esforço, recurso, tanto financeiro principalmente, né? É interessante que a gente o quê? Mantenha o foco em espécies que vão nos dar maior retorno em termos de rendimento, vamos chamar assim. A gente vai ter um maior esforço em cima dessas espécies e elas têm uma maior ocorrência. Elas são espécies mais comuns. Normalmente são espécies mais comuns. Aí as espécies que não ocorrem, o que a gente chama de menos abundantes, a gente usa uma equação, vamos chamar assim, de uma equação mais genérica.
Vamos tentar esclarecer um pouco mais para o ouvinte. Você disse, então, que na questão do método convencional, é selecionada lá numa parcela de aproximadamente 100 metros quadrados, existe a medição da árvore em seu tamanho, em seu diâmetro e o corte. Mas você já acabou falando do seu método, não é isso? Em que há uma seleção de espécies.
Exatamente.
Ah, sim. Correto. É isso que a gente gostaria de estabelecer, essa diferença do seu método de equação para o método convencional. Porque quando você seleciona a espécie que vai ser cortada, obviamente o número de cortes vai ser menor.
Exatamente.
E sabe o que eu queria saber também, Quinto? Dá um exemplo, quer dizer, o trabalho de campo mesmo, onde é que você fez, o que, que você mediu, que área, onde, só para a gente ter uma noção. Um exemplo prático disso que você está descrevendo e desse método, portanto, diferente em relação ao que se faz tradicionalmente.
Meu estudo ele foi realizado na Serra da Cantareira, né? Pertinho do parque da Cantareira, na região de Caieiras, onde passou o trecho norte do Rodoanel, né, que ainda está em desenvolvimento, teve alguns entraves, mas em breve acredito que ele seja construído. Por ser uma área de Mata Atlântica, temos restrições quanto a corte de árvores, né? Por ser uma floresta altamente protegida, a área original dela foi reduzida drasticamente nos últimos 50 anos, principalmente. Então, a disponibilidade de cortar árvores, mesmo que seja para estudo, é muito dificultado. O que, por um lado, acaba sendo bom. Não, tirando a parte da pesquisa, né, essa restrição ela ajuda a preservar a floresta. Mas, por lado da pesquisa, ela acaba criando impondo essa dificuldade. E o meu estudo foi realizado nessa parte e é um estudo específico para floresta de Mata Atlântica. E ele se diferencia, na realidade não tem muitos estudos para Mata Atlântica, mas esse basicamente, além de ser, vamos chamar assim, específico para Mata Atlântica, a ideia, um dos objetivos, ela pode ser expandida para florestas tropicais de modo geral. Por quê? Porque eu diferenciei, eu dei uma proposta diferente. Normalmente, as equações que são desenvolvidas para calcular a biomassa, elas são, vamos chamar assim, de equações genéricas, que eu usei, um termo que eu usei consistentemente na minha tese. Por quê? Ela parte do princípio que as florestas são homogêneas, né? Ou seja, estabelece-se uma relação entre biomassa das árvores que foram medidas para as covariáveis, né, que a gente chama, no caso, diâmetro, como eu disse anteriormente, que é realizado dentro dos 100 metros quadrados, vamos tomar assim como exemplo. Mas já no meu caso, o que aconteceu? Eu considerei que dentro das florestas tem uma variação muito grande de espécies. Então eu desenvolvi o que é? Modelos espécies específicos, como eu chamei assim, né? Modelos específicos para cada espécie.
Ou seja, o que o bicho está querendo dizer é o seguinte, parece tudo muito técnico isso que a gente está falando, uma vez se o ouvinte conseguiu captar. É um método diferente do tradicional e que, mesmo sendo uma estimativa, fica mais próximo dessa realidade, que é o que nos interessa aqui, desses importantes reservatórios de carbono. Você citou o exemplo prático, o trabalho de campo que você fez, que foi na Mata Atlântica, no trecho norte do Rodoanel. Pelos métodos tradicionais, você a medição, o resultado foi acho que se não me engano, 1,5 milhão de toneladas de carbono, e pelo seu método deu uma diferença, né? Mas que é mais próximo da realidade.
Exatamente.
Que é o mais importante.
Exatamente. Ou seja, né, dependendo do método que se usa, pode gerar uma superestimativa de 50% de erro. Ou dependendo da... Se usa um modelo, vamos chamar assim, não apropriado, pode dar uma subestimativa. É. Isso normalmente não é colocado... Não se questiona, normalmente se aceita. E a minha tese, ela mostrou que não é bem assim, né? Que dependendo da equação que é usada, ela pode levar a um erro que, no final das contas, é muito superior do que a gente esperava e fora do aceitável.
E um prejuízo muito grande para o meio ambiente quando a gente está falando de reserva, né, de carbono, né, Quinto? É isso. Muito interessante.
É isso. Michel... Eu acabei não citando aqui na nossa introdução, no nosso resumo, o nome da sua tese.
Ah, sim. A tese, ela foi escrita em inglês, mas o nome acaba ficando assim em português. É Biomassa Acima do Solo, da Mata Atlântica, Modelagem e Estratégia para Estimativa de Carbono.
Ok. Quem foi seu orientador lá na Esalq?
Meu orientador no Esalq foi o Wilton Tadeu Zarate do Couto. E eu também realizei um estágio, né, um estágio de sanduíche, na Universidade de Maine. E o orientador foi o Aaron Leiske.
Eu quero agradecer pelas suas explanações aqui sobre essa pesquisa, pela importância que ela tem em relação à questão da quantificação da biomassa. Ok? Muito obrigado pela sua participação. Parabéns pelo trabalho e um bom dia, Michel.
Obrigado, Antônio. Eu que agradeço.
Bom Obrigada, dia. Michel.
E na quinta-feira tem mais. Até lá.
Bacana, até lá.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os novos cientistas.